Muito boa noite, é um prazer enorme estar contigo ao vivo aqui. E para você também, que em algum momento, depois desse programa sair do ar, de forma ao vivo, ele estiver gravado em todas as plataformas de podcast, puder acompanhar. E o mais interessante, eu gosto muito dessa frase, esse programa entra para a eternidade. Então são quase 120 programas, é, confere, nosso produtor aqui, que são quase 120
117.
Programas. 117 programas que em algum momento, daqui 20, 30 anos, você pode ouvir e tirar suas conclusões de quem aqui conosco está. E talvez hoje um dos programas mais esperados, desde que a gente teve a ideia desse programa, dessa brincadeira, deste bate-papo, para saber de verdade a essência das pessoas que estão por trás, das pessoas que seguem, que estão nas redes sociais, né? Já já a gente apresenta o convidado, a convidada. Thiago, meu parceiro, como é que está, meu querido?
Muito boa noite. Arrisco a dizer que é a pessoa mais relevante que já esteve nesse programa.
Eu te daria aqui, com certeza, nesse momento, sim.
Então, eu quero agradecer você que está conosco e também quero agradecer as marcas que colam com a gente. Será que eu lembro ainda? Falar todo o time
de
patrocinadores. Então vamos lá, vamos tentar. Obrigado, Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italine, a toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @MunariVeículos. DLM Construções, quer investir em imóveis, fala com o pessoal lá, @DLM Construções. E Clipar Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @ClipparAlpinismo. Então apresenta a convidada aí para recuperar o fôlego, Regis.
Apresenta, cara. Quando a gente teve a ideia, a iniciativa de fazer esse programa, foi um dos nomes que a gente fez uma lista. Poucos, 10, 15 nomes ali, a gente disse, cara, esse nome não pode faltar. Seja como for e quando for. Esse dia chegou.
Exatamente.
Hoje conosco aqui a prefeita de Sapiranga, Karina Nath. É assim que se pronuncia?
Karina Nath.
Aí, tá vendo? Prazer te receber aqui, tudo bem, prefeita?
Prazer eu estar aqui com vocês, aí podendo conversar essa noite um pouquinho. Poder falar um pouquinho da nossa cidade, né? Tô vendo que vocês dois estão afiados.
Tá vendo? Eu gosto dessa pergunta para iniciar, prefeita, porque assim, quando a gente abre o Instagram, a gente vê lá uma prefeita muito ativa na sociedade, sim, uma prefeita muito ativa com seus trabalhos, mas quando foi que realmente, de fato, teve o plim e assim, eu posso administrar essa cidade, eu posso sim ser prefeita, se partiu através de um convite ou não, idealizou essa vontade, esse desejo?
Na verdade, muitas pessoas falavam assim, Karina, tu pode ser candidata, pelo conhecimento que foi adquirido ao longo dos anos. Só que nunca eu pensei em ser candidata, nunca na minha vida. Eu gostava dos bastidores, né? De fazer a parte burocrática, a parte administrativa. Eu não participava de nada, de entrevista, de inauguração, de nada. Eu ficava realmente naquela parte administrativa. Em maio, exatamente em maio, surgiu então essa disponibilidade. Não foi por um convite, porque todo mundo já tinha certeza que eu não seria candidata nunca. E eu resolvi colocar o nome à disposição. E haviam 6 candidatos, pré-candidatos, mais eu, para ser selecionado, então, um deles pelo partido. E foi, o pessoal foi dizendo, não, eu vou desistir, se tu for, tá tudo certo, tu é minha candidata. E ficamos, então, eu e o Adriano. E aí, depois de uma reunião do diretório, então, ficou decidido que eu seria a candidata e o Adriano seria o vice-prefeito. E deu certo. Depois fomos para a campanha e graças a Deus deu tudo certo. E a gente vem trabalhando então desde o início de 2021 até agora. E muito, é muito trabalho nessa administração.
Eu imagino, para quem não sabe, a Karina ela atuou durante mais de uma década.
Ai, 32 anos.
32, uhum. Eu não tinha noção que fosse tanto tempo.
É muito tempo, né?
Fazendo administração nos bastidores, como disseste, na prefeitura. Você é concursada nesses casos?
Sou concursada, professora. Eu entrei na época da Marlene.
Aí
depois, depois teve o Valdomiro dos Santos ficou doente, daí o Luiz Cessego assumiu, depois foi Renato Molin, depois Joaquim Portal dos Santos. Na época do Espola Ouro, então eu trabalhei cedida para o governo federal, depois voltei na época da Quarinha e aí agora estou prefeita.
Todos os governos, desde a Marlene, tu está na ativa.
Eu lembro só do Renato pra cá.
É que vocês são novinhos, né?
Não,
a gente olha pros estagiários, eles olham pra gente como se fosse um dinossauro, né?
Mais um pouquinho, achei que ela ia dizer que trabalhou com o seu Edwin Kubrick. Aqui pesa, assim, prefeita acorda lá toda manhã e diz, caramba, Eu tenho uma cidade de quase 90 mil, não sei se já passou, como é que é o censo agora? Não,
78 mil. 78. Nós diminuímos, mas está em torno de 78
mil. Quase 80 mil habitantes, então, com uma receita milionária. No que pesa, assim, a receita é milionária, 1 milhão, ok, mas com uma cidade de 80 mil habitantes não é nada. A gente sabe que qualquer obra aí a gente se gasta
muito.
Exatamente, né? A que pesa, assim, dividir o humano, o lado humano da pessoa prefeita e também o lado técnico de uma prefeita, porque tem demandas humanitárias, tem demandas políticas e tem demandas que tem que ser conforme diz lá o regimento, o regulamento. Como é que faz o dia da prefeita?
Se o teu objetivo for cuidar das pessoas, tu vai fazer o teu trabalho, tu pode resolver administrativamente, tu pode trabalhar com as pessoas carinhosamente. Então, o objetivo da gente é cuidar das pessoas. A gente ouve as pessoas e trabalha para elas. Então, a gente não tá, eu não estou aqui para fazer carreira política nem para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para cuidar das pessoas. Então, juntar essa parte administrativa nisso é barbada, né? Porque o nosso cuidado é com gente. E é por isso que dá certo.
Barbada, porque tem 32 anos.
É que assim, ó, desde o início, né, eu tenho colegas de trabalho ali, né? Então é mais fácil tu dialogar com o pessoal. Também não adianta me dizer que não dá pra fazer. Essa não é uma resposta que a gente aceita. Tudo dá pra fazer. Ah, não é desse jeito, mas a gente consegue viabilizar de outra maneira. Então, tudo tem jeito, né? Uhum. Eu sempre digo, só a morte que não tem jeito. O restante a gente consegue fazer. A gente tenta resolver. Tu tem que te colocar no lugar do outro, né? Se tivesse acontecendo com a tua mãe, se fosse o teu irmão, tu daria essa mesma resposta? Né? Para muitas pessoas a gente fala, quando tu vai no supermercado e tu chega lá num determinado espaço e tu quer um sabonete, aí tu entra ali e tu não sabe onde está, e tu pergunta para um atendente, ah, onde é que fica o sabonete? Ele não levanta do lugar onde ele está e te leva até o local? A mesma coisa precisa ser na prefeitura. Se chegar alguém e tiver um pouco perdido, sai do teu lugar e indica o lugar onde ele vai. Vai na secretaria, liga para a secretaria, informa onde está. A pessoa não pode ficar rodando em tudo que é lugar. Ela precisa chegar no lugar certo.
Seu objetivo.
Isso aí. Isso é um cuidado também.
Entendi.
Com as pessoas.
Exatamente.
Então, eu repito, acho que a barbada técnica, ela tem um conhecimento de mais de 30 anos. E aí tu vai, claro, ali durante o... E o que me chama a atenção é um secretariado muito técnico.
Isso aí.
Eu acho que talvez isso
é um dos pilares. São poucos que são de carreira política, ou cargos políticos, são poucos. Mas a maioria é cargo técnico, né? Que realmente sentem a dor, né, aí fora. Por exemplo, o secretário José, que a gente estava comentando antes, ele sente a dor do empresário aí fora e consegue resolver com mais rapidez hoje em dia dentro da prefeitura. Se tu pensar, um alvará em 10 minutos, né? Quando era feito isso antes? Investidores, os últimos investidores que ligaram para nós foi para dizer assim, feita, muito obrigada, os secretários de vocês estão passando consultoria para nós, porque sim, a gente já diz, olha, isso aqui não está de acordo, mas tu pode fazer isso, isso, isso. Tu dá a explicação, tu dá a forma correta de fazer. Isso também com o secretário Ederson no meio ambiente. Meio ambiente é algo assim que é difícil hoje em dia, tá? Tu tem que ter todo um cuidado. Então a gente dá esse suporte para que eles se sintam seguros na nossa cidade. Isso se espalha. E cada vez mais a gente tem recebido mais visitas de novos empreendedores. Secretaria de Planejamento, secretário Maurício, eu digo que você bota embaixo do braço, que agora nós temos tudo online, né? Mas coloca embaixo do braço o processo e vai andando para as coisas funcionarem.
Acelerar.
Tem que ser tudo num curto espaço de tempo. Né? Todo mundo diz, né, que tempo é dinheiro, né? Então, tudo tem que ser muito rápido. Não é eficiência, é eficácia. Tem que ser mais rápido do que o normal.
Entendi. Sim, em tempos, em 2023, em tempos de correria, né? Faz total sentido que seja dessa forma.
Sim.
Mas facilita ou tirar a marcação do teu nome no Facebook, né? Eu sempre falo isso nesse programa aqui, que eu tenho bons ouvidos porque eu vou falar, mas eu tenho aversão a políticos.
Sim.
Porque por toda a história que envolve os políticos. Mas eu defendi a prefeita.
Ah, é?
Isso nunca vai. Tu vai ver eu brigando com alguém contra, na internet, contra determinado político. Mas nunca vai ver eu defendendo. E vou contar a história por quê. Porque naquele.
Depois fala da UPA.
Da UPA vem depois.
Vamos chegar lá.
Itapiranga é nossa, aquele grupo bacana.
Ah, sim, sim.
O cara reclamou assim, ó. Fui tomar chimarrão domingo na praça ali do Duque e não tinha água quente. Marcou Karina Nath. O que você está fazendo com a nossa cidade? Deu ali. Porra, água quente, velho. Aí eu briguei a comentar assim. Então, meu amigo, eu tô imaginando a prefeita parando tudo que ela tá fazendo, chamando todos os secretários, ó. Aí eu não lembro o nome do cara, mas vamos dizer que é Adelso o nome do cara. Aí eu falei, vamos lá, prefeita, vamos parar tudo e vamos fazer e vamos botar água quente lá pro Adelso, hein, gente? Porque o Adelso precisa tomar chimarrão.
Eu vou te dizer assim, ó. Quando eles me acionam na minha rede, a gente verifica o que está acontecendo. Então, se tu me avisar, olha, Karina, está acontecendo algum problema, é fácil, é só se comunicar. Me avisa, olha, prefeito. Porque tem a rede social, tem o meu celular, tu tem um gabinete de portas abertas, tu pode me acessar, a gente vai verificar o que aconteceu. Ou se não, liga para as obras, o pessoal das obras vai mandar alguém lá para poder ver o que está acontecendo. E cada água quente que tem uma na Praça do Museu e uma ali, né? Sim. Cada uma tem um patrocinador, digamos assim. E eles fazem um conserto também. Então, assim, teve um período ali que uma pecinha lá que fazia o aquecimento não estava funcionando. Mas logo em seguida foi visto isso, né? Então, mesma coisa, assim, ah, tem uma lâmpada queimada. Mas tu fez a solicitação? Seu João é maravilhoso, mas ele não consegue dar um giro em toda a cidade, então avisa. Só, olha só, na minha rua tem uma lâmpada queimada. Passa ali pelo sistema, né? A gente já vai verificar. É o que mais rápido tem um atendimento.
Sim.
Só que a gente precisa chegar a informação. Ele consegue, às vezes, ele passa por uma rua e tal e vê que a lâmpada está queimada. Mas aí ele faz a substituição. Mas tem lugares que ele acaba não chegando, então é só avisar. É só avisar. Eu acho que hoje em dia a gente está complicando muitas coisas, né?
Isso é verdade.
A gente pode. É simples, é só falar, é só conversar.
Muito mimimi.
Não tem problema. Liga lá, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver. Mas eu também não culpo, né, o pessoal de desconfiar, porque durante muito tempo, né, eles não se teve esse acesso. Hoje o acesso é facilitado. Hoje as pessoas chegam lá no gabinete na segunda-feira e eles nos dizem: ai, eu nunca imaginei que eu ia poder conversar com a prefeita. Não, esse é o dia de vocês. E eu tento evitar qualquer tipo de agendamento na segunda-feira, porque a população é o dia dela.
Sim.
O dia que ela pode chegar lá. Eu só tenho que esperar um pouquinho, né? Tem dias que tem mais gente, às vezes não tem. Quando tá chovendo, às vezes não tem quase ninguém. Mas os outros dias tem bastante gente mesmo. Mas o pessoal já vem mais ou menos, né? A Janaína vai avisando, que é a chefe de gabinete, já vai avisando qual o melhor horário para vir. E aí o pessoal espera ali e consegue resolver. Então eles têm um acesso facilitado. Eles entram na rede social, a gente responde. Ah, tem alguma dúvida? A gente responde. Às vezes demora um pouquinho mais, tá? Meu WhatsApp, então, tá bugando, né? Porque é muita mensagem, muita mensagem. Mas assim, olha, eu fico realmente assim o tempo todo vivendo para a prefeitura. Esses dias eu queria comer uma comida chinesa, eu até falo, e eu não tinha a comida chinesa aqui, ó. Podem instalar, fica a dica aí, uma comida chinesa. E aí meu marido disse: olha, tem um restaurante ali em Novo Hamburgo que é de muitos anos. Boa, vamos lá. Eu me dei conta que era a primeira vez que eu estava saindo da cidade depois de prefeita. A primeira vez. Eu não saio mais pra fora. Eu não consigo, porque essa aqui é a nossa cidade. A gente precisa investir aqui, a gente precisa gastar aqui. Nós temos tudo aqui, só não um restaurante chinês. Mas a gente tem tudo aqui. Hoje a gente está inaugurando uma nova loja também com outro tipo de material mais qualificado. Qualificado?
Elevato?
É, também. Eu não disse o nome porque eu não sabia se podia.
Pode falar.
Mas com outro tipo, né, de proposta, está vindo comércio, né, com outro tipo de proposta. A nossa cidade está crescendo, está aparecendo. E os investidores, eles estão fazendo pesquisa de mercado e estão identificando Sapiranga como um bom local para se investir. Porque é perto da serra, perto do Vale do Paranhana, perto da capital, é próximo de tudo e consegue agregar mais cidades aqui. Então, muitas pessoas vêm aqui para o Atacadão, provavelmente depois com a Desco, a Bistec, vêm para Sapiranga para comprar. E isso é muito bom para nós. Quanto mais a gente comercializar aqui, mais emprego a gente vai gerar, mais receita a gente vai gerar para o município, mais investimentos a gente vai ter na cidade. Então, isso é muito bom para nós.
Sim. Sabe que eu fui no show do... Tu brinca, tu ri de mim, né? Eu fui no show do Fabiano Cambota. E a primeira coisa que ele fez quando iniciou o show foi elogiar a cidade. Que cidade bonita que vocês têm aqui. Primeira coisa que ele falou.
Ah, que bom. Elevato também hoje disse isso para nós, que eles escolheram Sapiranga pelo cuidado com a cidade. Que provavelmente, se a gestão está cuidando da cidade, então as pessoas também devem cuidar das suas casas e comprar o material de acordo, né? Exatamente. E aí ele tem isso para oferecer.
Legal. Mas acho que está muito leve, né,
Thiago?
Mas de leve.
Só vou falar da UPA aí.
Não, da UPA não.
Pode falar da UPA, tá tudo certo.
Não, de minha parte, sim, mas do Thiago.
De minha também.
Mas é uma questão bem tranquila e técnica, né? Mas posso dar minha pimentinha?
Pode.
Tá, eu tenho uma pergunta sobre uma. Nós 80 mil habitantes? Isso, mais ou menos.
É, pode
né?
fazer
mais
80 mil, isso.
11 vereadores, a opinião da prefeita. 11 vereadores é muito ou é legal? A prefeita que transita ali. São duas, tá, prefeita? E a próxima pergunta foi no mandato da prefeita que entrou a famosa Riso Park, a nossa Zona Sul, perfeito?
Uhum.
A senhora compreende que é necessário também?
Sim.
E depois eu faço o meu... que eu chamo de ajuste, somente sobre a Zona Sul, mas essas duas perguntas que eu deixo para a prefeita.
Olha, 80 mil habitantes, eu acho que o número de vereadores está de acordo.
Está de acordo?
Uhum. Foi de... reduziu, né?
Reduziu, 9 talvez.
15, eram 15. Eu acho que é pouco, porque tu tem que dar oportunidade para ter todas as tribos, né? Então, tu tem oportunidade para realmente poder discutir os projetos, dizer muita coisa que é mentira de outros, né? Então, eu acho que é um jeito de fazer uma política legal.
Mas não, o 11 é legal.
Acho que o 11 é legal. Eu gosto do número 11.
É o 11,
Não, acho que é o ideal. Riso Park. Então... Desde que a gente entrou, essa licitação foi feita na administração passada, mas nós continuamos com essa empresa. Foi renovado o contrato dela, inclusive. Se não tivesse a Riso Park, tá, tu não estacionaria na nossa cidade. A nossa cidade já está muito grande para não ter estacionamento rotativo. O que a gente tem insistido frequentemente com a empresa? Manutenção dos equipamentos, agora estão fazendo as trocas, eu acho que vocês já viram. O cuidado dos aplicativos. Eu recebi semana passada também uma outra reclamação do empreendedor dizendo sobre a comunicação da empresa. Então, isso também a gente está revendo com o gestor. Então, a gente tenta ajustar ao máximo. Ficar sem não é viável. Se tu quiser, por exemplo, ir numa loja no final de semana e tu não tivesse esse estacionamento rotativo, tu ia estacionar muito longe para chegar onde tu queres. E assim tu faz girar o teu comércio também. Quanto mais o comércio gira, mais receita, mais geração de emprego, mais vendas. É isso que a gente precisa. Né? As grandes cidades precisam do estacionamento rotativo.
Perfeito.
Mas a gente acha que precisa ir melhorando. Tá?
Ajustes. Minha opinião. Acho que ainda não para Sapiranga. Minha humilde opinião.
Mas você não consegue...
Eu não tenho dados. Agora, prefeito, traz aqui. Eu tenho dados. Tem um estudo, né, que é feito. Enfim, até quando vai a licitação da Riso? Só por curiosidade.
Se eu não me engano, eu acho que é ano que vem.
Prazo curto, assim. Perfeito.
São 5 anos, né?
O meu questionamento é o seguinte, o hospital. Aquela região do hospital, para pessoas que têm pessoas internadas e precisam ir visitar ou dormir, é trágico. Falo porque eu senti na pele. Eu fiquei 17 dias internado.
Quando?
Este ano. Foi de 17 de fevereiro a início de março.
Quase não temos essa conversa aqui.
Quase que a gente não tem esse bate-papo. Eu tive uma pneumonia muito forte, mas... Graças a Deus a gente conseguiu segurar. E aqueles 17 dias internado, entre recebendo visitas e familiares dormindo, todos os dias a demanda, cara, não tenho onde estacionar, se eu estacionar eu vou tomar multa, aquela coisa toda. Então eu acho que caberia talvez um ajuste, principalmente na região do hospital, que está sendo agora feito todo um aporte em relação ali às ruas. O cara está no hospital, sei lá, um adesivo, qualquer coisa que dê para ele uma garantia que ele não vá ser multado, ou que dê uma isenção para ele. É a minha sugestão, porque eu senti na pele os familiares e amigos que não conseguiam. Era dessa que, cara, eu tenho que ir, meu carro, pô, acabou meu tempo. Então, pelo menos nessa região, se houver algum ajuste, para mim, ok, legal. Uma simples opinião.
Assim, ó, ali na região do hospital, a gente fez um ajuste com relação ao tempo de ficar no local, tá? Tem o outro contraponto, né? Os médicos, enfermeiros, todos chegam às 7 da manhã. Eles vão deixar os carros estacionados onde? Na frente do hospital, né? E aí ele vai ficar ali o tempo todo, o carro. E aí? Onde desce o paciente que precisa ir lá fazer
o exame? E não cabe, de repente, um sistema onde, assim, ó, o cidadão está internado, ele vai ter um... com a própria Riso.
É de se pensar nisso, tá?
Só que assim, vai dar isenção para esse cara 24 horas.
Na licitação, ele tem um número X de pontos, tá? eu tenho que então passar que esses pontos para outros locais, né? Eu não tenho como modificar. Ele participa de uma licitação, ele consegue enxergar o cenário, e nesse cenário, por isso que ele se habilita, porque é bom para ele, né? E fica bom para a prefeitura. Mas daí alteraria isso. Então eu teria que tirar esses pontos dali e compensar esses pontos em outro lugar, né?
Entendi, entendi.
Mas é de se rever.
Não, exatamente. A região hospitalar, exatamente. É algo porque eu senti quando pessoas falam. Até porque a gente tem um negócio ali perto e a gente vê que realmente a outra atividade ela é interessante. O cara sai, dá espaço, entra, mas a gente tá tudo certo. Mas quando eu senti na pele, isso foi realmente um pouquinho. Enfim, eu sabia que ia ter oportunidade de falar isso. Legal. Né? Eu quero te fazer uma pergunta, prefeita, para quem é morador, enfim, da sociedade, da nossa cidade. Para ter noção da responsabilidade do que é dirigir uma prefeitura, quantos milhões a prefeita ela envolve uma gestão em um mês de prefeitura de uma cidade como Sapiranga?
Nosso orçamento é 342 milhões.
Isso não anual?
Ano. Então vale, Regis.
É um orçamento baixo, tá, para o número de habitantes que a gente tem e pelos serviços que nós prestamos. Tá? Porque assim, vou enganchar a UPA ali. Na UPA nós tínhamos 2 médicos de dia, 2 de noite. A nossa UPA, tipo, nós temos 5 de dia, 5 à noite. A gente tem a extensão do horário dos postos, até 9 da noite do centro, na São Luís e no Amaral Ribeiro até 7 da noite. Isso demanda o quê? Novas equipes. Então, mais pessoal para trabalhar para a comunidade. Então, o nosso orçamento, ele precisaria ser um pouco maior. Vamos ver se agora, ao longo dos anos, né, com esses novos investimentos, a gente tem mais uma unidade da Beira Rio. O pessoal da Cofrag também está ampliando a unidade. A gente tem, então, loja... Opa, essa eu não posso falar ainda. A Bistec também na cidade, a Elevato hoje. Então, assim, cada vez mais, né? Então, quem sabe agora, ao longo do tempo, nossa receita aumente um pouco mais.
Então, faz para mim um exercício. Desmistifica a história do que eu mais ouço falar é... Tem milhões para investir na Festa das Rosas... E que poderia ser investido em outras coisas.
Para mim é fácil pensar sobre isso.
Para mim também é fácil. Para mim também é fácil entender como.
Agora vamos pensar, tá? Isso fala milhões, tá? A gente investe, sim, um valor considerável ali, mas a gente busca patrocínio, a gente se cadastra na Lei Rouanet. Então, são recursos que, com o patrocínio da Rouanet, ou é para aquilo, tá? A gente coloca um pouco de recurso ali, sim, a gente coloca, sim. Mas... Se tu não vai ter nenhum tipo de atividade no município, tá bom. Não vai ter Festa das Rosas, não vai ter Semana Farroupilha, não vai ter Festa da Colônia, não vai ter festa de aniversário. Não tem nada em Sapiranga, né? Vou ter que ir pra outra cidade?
Aí a reclamação passa a ser
Só que assim, eles pensam, Festa das Rosas show. Não, eu não penso Festa das Rosas show. Batendo aqui no microfone. Eu penso Festa das Rosas, empreendedorismo, visão da nossa cidade por todo mundo aqui. Todo mundo fica falando, mas vocês estão vendo o tamanho daquela festa? Tá todo mundo comentando, o pessoal ligando pra Rádio Alegria, ligando pra todos os outros municípios. Mas isso é de verdade, não é fake news? Porque tem os shows... Tem um empreendedor expondo na festa. Nós temos a nossa gastronomia. Eu tenho bolinho de batata. Tem as cervejarias artesanais. Vocês viram ali o Rosengarten ano passado? Quem não gosta de festa popular? Ah, supor, eu não gosto. Tá no meio do povo lá, não quero saber. Vai no Rosengarten. Tu tá num espaço à parte. Tu vai lá, vai tomar tua cervejinha. Vai poder comer algum alimento aqui. Ah, pizza, algum bolinho de batata. O que tu quiseres, vai estar ali exposto. Então, o empreendedor vai conseguir vender o seu produto lá na Festa das Rosas. Então, não é o show. É a movimentação. Ano passado, Maiara e Maraíza, se tu fosse comprar qualquer coisa ao redor do parque, tu não encontrava mais nada. Acabou tudo, acabou batata, acabou a cerveja, o chopp, acabou tudo. E ao redor não tinha mais nada. Tu podia ir lá no posto, não tinha mais nada, acabou. Todo mundo comprou. Essa pessoa que vem aqui, ela fica no hotel, ela come no restaurante, ela vai na farmácia, ela vai abastecer. Então assim, movimenta, não é só num ponto. Eu acho que hoje em dia a gente precisa olhar mais para o todo, não só para a gente, né? Ah, eu preciso tal coisa e é por isso que não devia ter festa só. Não, precisa ter também. Ah, a gente pode ver a tua situação, pode tentar viabilizar, sim, a gente pode, mas tem que olhar num todo também, não é só em uma situação. Se a gente olhar só num lado, um outro vai ser prejudicado. A gente aprendeu isso com a pandemia, né? Agora a gente fez um investimento, vou fazer mais ainda, né? De pracinhas. Ah, por que estão comprando pracinha? Porque onde é que essas crianças vão brincar? Onde? Né? Tu tem que fornecer o lúdico para elas também. Para ter esses espaços onde as pessoas elas vão poder tomar, sentar, tomar um chimarrão, as crianças brincarem. É compartilhar com outras pessoas, é conviver, estar ali, sabe, entre amigos. Né? Quanto tempo a gente teve que ficar dentro de casa que não podia ir para lugar nenhum? Agora aproveita a vida, vai viver um pouco a céu aberto, vai lá no parque, aproveita. A gente está esperando com infraestrutura nessas praças, nesses brinquedos novos que a gente tem lá no Parque do Imigrante, então, que o pessoal de lá está assim, tendo um cuidado total com o parque. Sim. Né? Ele está assim, impecável. E assim, ó, esse final de semana, uma menina aqui da cidade, muito querida por sinal, me mandou um recado lá, olha, tão, o portão tá arrastando assim, tá amarradinho. Eu disse, como é que o funcionário foi lá e amarrou o portão e não consertou, não fez a solda? Mas ele disse, ah, que o soldador só ia vir hoje de manhã. Mas já avisou, já pra ter o parque lá em dia também.
Pra ver as demandas.
Isso.
Chega, né?
Não, mas é que assim, ó, se a gente está disponível, eu vou responder, eu vou te dizer, olha, não, a gente vai fazer isso, vai por esse caminho, não dá pra fazer, eu vou te dizer a verdade. Dá pra fazer? Ok. Não dá pra fazer, eu vou te dizer, olha, não tem como.
Pro amiguinho que está assistindo a gente, não é assim, ó, o show do quem vem sendo Jorge Matheus. É 1 milhão. Prefeito, não abre a gaveta e tira 1 milhão que era da saúde para dar pro show. Pro amiguinho entender como é que funciona isso, essa verba ela vem destinada para isso. Se não quer a verba, não faz o show e não tem a verba, tá tudo certo.
Assim, ó, se a gente não fez o show do Jorge Matheus com o recurso da Lei Rouanet, tá? A Lei Rouanet vai cobrir outros gastos, mas a gente tem os patrocínios também,
que
tá?
Cobrem,
que vão também entrar. Isso. Tem investimento? Tem investimento, mas eu não vou tirar da saúde. A gente sempre tá investindo cada vez mais em saúde. Eu acho que nunca se investiu tanto em saúde. A gente realmente tem consideração, de novo, pelas pessoas, o que as pessoas precisam.
O que me incomoda nesse assunto é porque o seguinte, quando é o com todo respeito, o seu João ali da esquina que fala isso, como assim? Podiam investir em saúde, 1 milhão e tal, e estão investindo em festas rosas. Quando é ele, eu entendo porque ele não tem obrigação de entender tecnicamente. Sim. Sobre como se articula uma situação política. Agora, quando é um político em si falando isso, me incomoda demais, porque eu sei, eu com a pouca informação que eu tenho em relação a isso, eu sei que não se pode pegar o dinheiro destinado para um lugar e colocar em outro, porque isso é crime, né? Existe essa conversa, ainda que amistosa, entre situação e oposição quando acontece um fato desses?
Eu vou te dizer assim, olha, que a base do governo ela é maior que da oposição.
Sim.
E a oposição precisa aparecer, né? O seu portal, que já foi prefeito, um querido, sempre dizia, difícil é ser situação, fácil é ser oposição. É só bater, né?
Sim.
Então vamos tentar buscar qualquer coisa para bater. Então, mas pode ter certeza que vai estar todo mundo na Festa das Rosas, né? Claro que vai.
Mas é o seguinte...
Eu queria ver se eles dissessem assim, então tá, não faço Festa das Rosas, eu sou contra a festa. Podiam fazer um adesivo, eu sou contra a Festa das Rosas.
Eu falo isso porque principalmente na questão do ciclone, tá?
Uhum.
O que eu senti? Ótimo que estava todo mundo empenhado em ajudar. Ótimo, perfeito. Mas o que eu senti é que, do meu ponto de vista, olhando de fora, assim, eu senti que... E é até ruim eu falar isso porque eu não fiz nada para ajudar ninguém. Mas
honestamente,
falando, é até ruim eu falar isso. Mas de qualquer forma, eu sinto... Me incomoda sentir... que quem ajudou, que faz parte, sejam vereadores, sejam quem for, faz parte da política, usou isso de certa forma como palanque eleitoral.
Isso é ruim.
Isso me incomoda. Eu não sinto uma ajuda genuína das pessoas.
Mas acho que o ciclone agora recentemente
mostrou
exatamente quem estava de um lado do outro.
Eu espero que isso não aconteça nunca mais, tá? Só que assim, né... Não tem problema nenhum, se quiserem colocar a culpa em mim e isso fizer bem para a pessoa, tá tudo certo, pode colocar a culpa em mim. Porque sempre, quando é a coisa ruim, é a culpa do gestor, né? Quando é a coisa boa, não, daí é fora. Mas tudo certo, não tem problema. Só que assim, o ciclone foi de Porto Alegre a Torres. Ele realmente destruiu as cidades. Se nós não tivéssemos a ajuda que o Corpo de Bombeiros nos deu, o Major Deuclides foi fundamental que nesse
inclusive
dia.
Esteve.
Ah, é?
É, investidor?
Yeah. É. Não, ele foi demais, assim. Ele trouxe uma equipe de Santa Cruz, uma equipe daqui e outra de Porto Alegre. Se nós não tivéssemos essas três equipes, talvez a gente tivesse perdido alguma pessoa, né, algum município. E a gente não perdeu ninguém. Outros municípios perderam pessoas, porque não tiveram tanta agilidade. O pessoal ali da UPA nunca entrou água. Entrou dessa vez. Então, assim, a gente tinha dois barcos trabalhando lá no Porto Palmeira, recolhendo as pessoas, e que mandavam pelo Instagram mesmo um pedido de socorro. Uhum. E nós mandamos a Secretaria de Obras, que ia com as máquinas, com a concha, recolher essas pessoas, colocava dentro do caminhão que ainda passava. E os demais, então, o Corpo de Bombeiros. Quando o pessoal da UPA disse, não dá mais para esperar, doutor Júlio, disse, não dá mais para esperar, vai chegar no colchão, aí a gente teve que tirar o barco de lá e trazer para a UPA, e foi onde houve o recolhimento do restante das pessoas, porque primeiro a gente tirou quem precisava sair mesmo e queria e podia. Depois algumas pessoas ficaram porque realmente era o lugar mais seguro, mas entrou água, né? E essas pessoas então foram retiradas, inclusive nós saímos no New York Times, né? Uma pena, né, que foi numa situação dessa. Mas houve salvamento, assistência para as pessoas também houve. Nós depois disso nós fizemos os projetos, encaminhamos para o governo federal, Defesa Civil Nacional. Havia um QG da Defesa Civil do Estado e Defesa Civil Nacional. O nosso muito obrigada também para o Tenente Coronel Zanini, do Defesa Civil do Estado, que também nos ajudou muito em Osório. Nossa equipe foi toda para lá, sábado e domingo, ficaram o tempo todo lá. À noite, sábado à noite, 10 da noite, muito obrigada, Celso da Vila Rica também, nos deu o orçamento que faltava, e aí conseguimos apresentar para o pessoal. E conseguimos aprovar os projetos. Fomos a Brasília, o deputado Joel de Igrejinha, deputado estadual, ele conseguiu uma agenda lá em Brasília. Nós falamos com a Defesa Civil Nacional e eles liberaram na semana seguinte então os recursos. Então agora a gente está na fase que a gente complementa os projetos, até para o pessoal saber, ali na rua 20 de setembro, esquina com a Mauá, falta ali uma parte, né, do asfalto, a gente vai fazer com esse recurso. A gente não pode esquecer que a gente não pode rasgar dinheiro, na verdade, né? Então a gente está recebendo esse recurso, o projeto está sendo feito, o engenheiro Rafael está fazendo esse projeto, e aí em seguida vai para a licitação e a gente pode daí concluir a obra. Mesma coisa, a ponte da Lima Barreto, também recebemos recurso para restabelecer os serviços, e aí a gente vai fazer a obra ali também, mas tudo com o projeto agora completo e fazendo a licitação. Sim. Então vai alguns dias? Vai. O pessoal me pergunta bastante no Facebook, e eu respondo, nós vamos fazer, mas a gente está fazendo da forma correta. Então, eu preciso fazer a licitação, preciso fazer o projeto completo e a gente daí vai fazer a obra. É, mas não rasgando dinheiro, né?
É um processo que tem que ser respeitado. É,
se por acaso eu não tivesse ganho isso, claro, a gente ia dar um jeito no nosso orçamento e ia reestruturar. Então, a gente está conseguindo fazer. Lá no Morro também, né? Equipe da Secretaria de Obras, mais uma empresa contratada. Todo mundo, força-tarefa, no morro, porque a gente teve água de quinta para sexta. De sexta para sábado, a gente teve terra. E muita terra, muito deslizamento. Aqui na Rua Pavões, lá no morro. Então, foi uma força-tarefa, assim, em conjunto, né? E nesse momento, né, eu acho que as pessoas não deveriam esquecer de política, né?
É isso,
e olhar para as pessoas.
Eu vou dar um exemplo de dois caras que eu detesto. Mas que eu admiro a atitude deles, que foi o Tarcísio e o Lula nas enchentes lá em São Paulo, que os dois se uniram para ir lá resolver o problema.
É isso aí.
E duas pessoas que, em teoria, são oposição.
Porque assim, no meu ponto de vista, se eu fosse vereador, eu fosse fazer um videozinho, prefeito, eu faço parte da gestão. Quer dizer, vem cá, vereador, tu também faz parte dessa gestão.
É verdade.
Então, tu também faz parte dessa conta.
Vai lá e ajuda, né? É assim, ó, eu vou te dizer, eu já sou uma jovem senhora, né? Eu fiquei, eu acho que umas 40 horas acordada. Eu não conseguia dormir, porque a adrenalina sobe demais. E aí o pessoal dizia, vai pra casa. Eu disse, eu não consigo, não tem como ir pra casa, né? E aí, em função o tempo todo. É, tu pode fazer gestão, tá? Eu posso ficar lá no gabinete, ligar pros secretários, pros diretores.
Direcionar.
E fazer todo o encaminhamento, mas não dava. A gente precisava viver a dor do outro para enxergar realmente o que elas precisavam naquele momento.
E nesse momento, a líder máxima do município precisa estar.
Não, e vou te dizer assim, olha, eu nunca vi igual. A minha mãe conta que em 1970 houve uma enxurrada, né, dessa forma, assim, tão grande quanto. Mas fora isso,
também, né?
Fora 2011, isso. Parece também que lá no Porto Palmeira, onde colocaram as pessoas numa área alagadiça, lá também alagou em 2011.
Prainha Dourada.
É, um pouquinho antes.
Prefeita, perguntas liberadas aqui do YouTube?
Certo.
Então, assim, para o pessoal que está mandando, obviamente, a gente é inteligente, a gente não vai sair jogando no ar aqui tudo que o pessoal manda, é porque a gente não tem tempo também para isso. A prefeita, a hora da prefeita não é simples tirar ela do trabalho dela e trazer para cá.
Tentando há quanto tempo trazer essa mulher aqui.
Exatamente. Então, nós vamos fazer a pergunta da Alexandra Gabriele Bellarmino. A prefeita falou dos empresários que estão vindo. Em contrapartida, ela pergunta, e por que a dinâmica foi para Campo Bom? Acho que é uma pergunta interessante, eu não sei exatamente.
Eu achei muito boa. Quem é?
A Alexandra com K, Gabriel e Bellarmino.
Alexandra, o pessoal da dinâmica nos procurou e eles expandiram rapidamente, de uma hora para outra, e precisavam de um prédio bem maior. E esse tamanho de prédio nós não tínhamos na cidade. Eu não tenho nenhum daquele prédio daquele tamanho.
Então, não foi nada que
não
dependesse não. da prefeitura de Sapiranga?
Que... Não, eu não tinha o que oferecer para ele. E aí, assim, ó, eles têm uma área onde tem um curso d'água e tem um distanciamento, que hoje tu precisa ter 30 metros. Só que o governo federal abriu a possibilidade para os municípios fazerem um estudo a respeito daquilo que já está consolidado. Esse estudo, se eu não me engano, agora final do mês, fica pronto, né? Já iniciamos em dezembro, tá? Em dezembro a licitação deu deserta. E aí abrimos nova licitação início de fevereiro. E agora a empresa está fazendo esse estudo em toda a região aqui para saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, depois desse estudo, quem sabe eles também possam ampliar aqui no município.
Entendi.
Né? A gente entende, tá? Que, claro que ninguém gosta de perder, né? Mas a gente entende que são necessários bons negócios, né? Então, eles precisavam ir para lá, porque lá tinha o prédio. Né, tinha como fazer
atendeu o ajuste. Atendeu a necessidade de momento.
Eu não tinha o prédio, eu não tinha como disponibilizar nenhum prédio, eu não tinha. Não tinha nada. Nós varremos a cidade e eu não tenho um prédio daquele tamanho. E não, e inclusive isso o seu Ivanor nos disse. Não havia tempo para construção devido ao aumento assim, repentino da demanda. Ou ele acolhe aquela demanda ou perde espaço no mercado, né? E hoje em dia não tem como perder espaço no mercado.
Exatamente.
Mas gosto muito deles, gosto muito do filho dele, é muito empreendedor. O guri esse, Fernando vai longe.
Eu tenho também uma pergunta aqui que é do Natan Rodrigues. Na verdade não é uma pergunta, é uma colocação. E veio muito à tona, um menininho aquele que perdeu a vida devido à falta do respirador. Então o pessoal linka que a cidade não comprou o respirador, a criança morreu, mas tem dinheiro para fazer um investimento na festa. Ele cita aqui como comprar um respirador para uma criança é impossível. Prefeito, consegue explicar aquele caso, se chegou na prefeita?
Eu não vou falar em nomes, tá? Mas eu vou explicar o processo num todo, tá? Quando existe uma demanda que é algo que não é do município, tá? Vou dizer, um home care, tá? Que é todo o cuidado que precisa ter em casa. Não é só o respirador. É o respirador, é a técnica de enfermagem, é a enfermeira, é a alimentação, é tudo, tá? É o completo, é o todo. Quando precisa disso, tá? Eu não posso dizer, Regis, eu vou te liberar. Não, eu não posso. Por que eu não liberei pro João ontem? Eu não fiquei, o João não me falou, não me demandou, só o Regis me demandou. Mas por que eu não liberei, então, pro João também, que nem me demandou? Eu preciso ser uma resposta comum a todos. E como funciona isso? Entrando via judicial para ser demandado, então, para o município. A criança, se eu não me engano, não tinha alta ainda, tá? Ela deveria conseguir o home care. O processo parece que ficou um pouco parado, não conosco, né? Mas com a advogada, estava faltando uma resposta. Então, assim, a gente não atendeu a demanda, não porque a gente não quis, é porque essa demanda não chegou até nós.
O rito, então, quando a gente lê lá, a justiça determina que prefeitura é o rito.
Eu vou te dizer assim, hoje chegou uma demanda, tá, de uma moça com relação ao filho dela que também precisava home care. Eu não posso oferecer. Parece, é burocratização dos processos, tá? Mas eu não posso atender
isso. Então quer dizer que é prefeito a favor do processo.
Eu não posso fazer essa liberação. Não existe no município, eu não posso escolher para quem eu vou liberar, né? Então, demanda para o judiciário, e o judiciário encaminha, e aí a gente tenta agilizar o mais rápido possível. Tanto é que a gente nem contesta, tá?
Porque vem a decisão, vamos cumprir.
A gente está falando de crianças,
nossa
atenção. Então, assim, não é o respirador, tá? É todo o contexto, tá? Que precisa vir essa demanda da área judicial.
Eu espero que ficou esclarecido, Natan, que é uma dúvida que toda a galera de Sapiranga tinha.
Eu vou te dizer assim, eu recebi inúmeras mensagens, tá? umas mais agressivas, outras Sim. nem tanto, é que talvez a forma que alguém conta, né, mas a gente explica, tá, é, não pode ser, eu gostaria, tá, eu gostaria claro, que chegasse lá,
é
eu
como dizer, assim, um
olha aqui, ó, toma aqui,
passa aqui, na tesouraria,
pode resolver. Passar lá, é. Eu vou pagar, tá tudo certo, só encaminha para assistente social.
Até com o pleito eleitoral seria fantástico, mas é feito ajudar uma
não, mas a gente precisa encaminhar, né, via judiciário, porque eu não posso resolver claro. Todas as demandas.
Mas a assim. Dúvida para um leigo, existe a possibilidade de alguém chegar na política e desburocratizar esse tipo de situação? Aliás, todas as situações, porque o que eu vejo é que, no meu ponto de vista, é tudo muito engessado, é difícil, porque tu tem que prestar conta, tu tem que aprovar, tu tem que esperar uma demanda judicial para salvar a vida de uma pessoa. Então, isso eu, quando eu brinco que eu falo, assim, eu tenho aversão à política, Sim. é isso que me incomoda, porque eu vejo que todo esse meu tempo de vida, esses breves 33 anos, eu não consegui enxergar num político a figura que fizesse esse tipo de solução de problema.
É que isso é legislação.
O problema
né?
é sozinho.
É legislação. Então, assim, qualquer coisa que tu fizer que não seja comum a todos, o prefeito responde, né? O secretário responde. Então, assim, tu precisa pensar sempre nisso. O que é comum a todos? Eu consigo fazer para ti? Eu consigo fazer para outra pessoa? Consigo fazer para todo mundo? Ok. Não consigo fazer para todo mundo? Bom, então existe um rito. Sim. Né? E esse rito precisa ser obedecido.
Pois é. Porque eu acho que esse é um caso extraordinário.
Mas ela entrou via judicial e não houve a alta da criança.
Sim.
Tá? Então.
Não, exatamente. Então, a gente tá. Veja bem, bons ouvidos que eu vou falar. Não estou dizendo que é a responsabilidade da prefeita em si, mas do processo que isso eleva. Porque todas as justificativas, querendo Sim. ou não, são burocráticas. É um senso comum a todos, mas é algo que é extraordinário, que não é todo dia que uma criança precisa de um... Então, no meu ponto de vista, isso... E daí eu imagino que não é a prefeitura que vai conseguir resolver esse tipo de Sim. burocracia. Isso não deveria ser dessa forma nesse caso, entendeu?
Tem muita coisa que a gente precisa melhorar no Brasil, né?
Aí a questão de legislação, a questão de constituição, e aí nós vamos mais além, né? Prefeita, tem muita gente elogiando o seu trabalho, percentual bem grande de pessoas aqui. O Ramon... o Pedro, Eduarda Borger, mas tem uma pergunta aqui também que até para esclarecer, é a Carla Maria da Silva. O que ela fez com os 66 milhões que a Corinha deixou no caixa?
Que caixa? Deve ser outro, uma caixa que eu não estou enxergando.
Tá respondido, Carla.
Porque não. É 60, nossa, eu já escutei 18 milhões, 24 milhões, agora 66 milhões. Olha, cara, direto, aumenta essa cotação.
É que
66 milhões.
É que a Selic tá alta.
Né? É que é assim, né? Assim, ó. Não adianta.
Deixou
falar
o CDB,
assim,
prefeito.
Ah, deixou, sei lá, 10 milhões, mas tinha 24 milhões de falta dentro do orçamento. Aí não dá, essa conta pra mim não fecha, né? Me perdoa, mas 66 milhões é dinheiro, hein?
Então, tá
nossa.
Bem. Carla, tá respondido, eu acho, né? Essa aqui
tem umas perguntas ali
Esse da Fabiana é legal, mas eu não tenho dados aqui, Fabiane Knopka, eu não tenho dados aqui, mas eu discordo, eu acho que nessa gestão, enfim, vamos lá, ela tem um dado aqui, na administração anterior foram feitos, pega esse dado, 25 quilômetros de asfalto por ano, tá? Por que na sua administração não foi feito
será que eu
isso?
Vou perto da hélice,
enfim,
não?
Eu já falei e vou repetir para a pessoa.
A gente tem dados?
Não. Eu não sei se está correto ali a quilometragem, mas foi feito muito asfalto. E eu não vou desdizer nenhuma administração. Foi feito muito asfalto? Ok, eu não sou prefeita do asfalto. Eu sou prefeita que cuida das pessoas. Do que adianta a pessoa ter asfalto na frente da casa e não ter saúde dentro do posto? Não ter número de exames? Não ter exames de imagem? Não ter médico o suficiente no posto para atender? Não me adianta o asfalto. Eu cuido de pessoas, eu não cuido de asfalto. Vou fazer pavimentação? Claro que eu vou. Já tem acontecendo algumas pavimentações com emenda parlamentar. Tem mais um recurso vindo que a gente também vai fazer. Mas a gente cuida do dinheiro público e a gente... cuida das pessoas.
Tem CEP. Essa resposta tem CEP.
Basta, eu
tenho. Essa tem CEP.
Ah, mas é que eu não tô podendo pagar advogado.
A Cíntia disse aqui que parabéns, Karina, nossa cidade está muito bem cuidada. Parabéns pelo ótimo trabalho, diz o Ramon também. Bom, vamos lá. é o Pedro. Pedro Santos está aqui conosco também, inclusive esteve aqui conosco. Um abraço para ti, Pedro.
Acho que Pedrão.
Tu vai ter bastante pergunta para te responder também, Pedro, né? Te vira aí. O pau tá olhando para ti aí, né, cara? Dá uma olhada aí, né? É, não, tá legal. Acho que tem bastante coisa aqui. Nesse momento, mais de 70 pessoas ao vivo aí com a gente.
Uau!
É, e aí, mas a gente tem dados aí de programas que ultrapassam 2 mil, né? Logo depois que encerra ali, né?
Nossa!
Teve, é, então, é, depois a gente pega uns dados bem interessantes aqui. Prefeito, vamos olhar pra frente, é pra frente que se olha, né? Se eu fosse lá o presidente nacional do PP, eu diria, Karina, tá na hora da gente começar a observar a Karina de uma forma diferente. Por que não deputada? Tá na pauta?
Ah.
Ou ainda não, ou nem vai ser?
Não, meu objetivo... A gente nunca diz dessa água não beberei, né? Porque eu já dizia...
A eternidade de programa, né?
É, eu já dizia antes que eu nunca seria candidata. Mas meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ser prefeita. Eu vou à reeleição.
E já está batido o martelo.
E vou cuidar da minha cidade. É isso. Não é minha, é nossa, né? E aí esse é o objetivo, é deixar um legado, de novo, não para ganhar dinheiro e não para fazer carreira política, é para cuidar da cidade.
Já temos um vice?
Estamos à procura.
Aí, Regis.
Eu afirmo que eu já não
conheço. Oportunidade
que me caiu no meu conselho foi o Lazier Martins. Eu tive uma palestra dele no Centro de Cultura há muitos anos atrás, quando ele era jornalista, conceituado da RBS, e eu vi ele falando que ele jamais faria parte da política.
Ah.
Ele caiu demais no meu conceito. Aquele choque foi
assim,
pouco pra ele lá.
Boas pessoas precisam entrar na política. Senão a gente vai ter aquele conceito, né, de que todo político é corrupto, que todo político é ladrão, que é desonesto e que mente, né? Não, a gente tem que mudar isso. A gente tem que mostrar que política dá para fazer com honestidade, com transparência, cuidando das pessoas, cuidando do dinheiro público. Então a gente precisa... mudar isso. E só pessoas que têm comprometimento com a sociedade, que têm comprometimento com as pessoas, conseguem fazer essa transformação. Então, não diz que tu não vai vir para a política, porque...
Não, eu acho muito improvável.
É, muito improvável, já está de
volta
lá. Eu não sou carismático, eu tenho essa opinião.
Ah, mas
eu
reconheço. Eles me chamavam de general e eu vou te dizer hoje...
Carina, eu ouvi, não vou dizer o nome da pessoa, acho que ela até trabalha contigo até hoje. Quando entrou, foi um elogio. Quando eu gosto muito de conversar sobre política, eu amo política. Política, políticos, eu tenho opinião parecida com o do Thiago.
Sim.
No momento atual do cenário brasileiro, principalmente. E ele me disse assim: cara, tá ventilando o nome da Karina. Eu acho que ela vai ser uma excelente prefeita, mas ela não tem carisma. Cara, essa frase me impactou. Eu não sabia nem quem tu era, Karina, porque
eu também.
Ela trabalha muito tempo lá dentro, eu sei que ela manja, faz todo um trabalho administrativo muito, mas de carisma parece que ela não domina. E
nada.
Eu disse, cara, eu acho que na época, bom, o PP acho que vai dar um tiro no pé, porque Brasil é carisma.
É.
Não adianta, não tem jeito.
Eleição, eu costumo dizer que é um concurso de Miss, né?
No Brasil,
por isso que eu te digo, quando eu cheguei, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque realmente as pessoas diziam que não me conheciam. Elas olhavam pra mim, olhavam de cima a baixo. Não conheço essa Karina. Me fazia um carinho assim. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, um dia, minha mãe passou lá em casa. E conta a minha história. E o pessoal gravou a história. E eu vou te dizer, é a identificação. Eu trabalhava e estudava. Quantas pessoas trabalharam e estudaram? Vocês não são dessa época, mas quantas pessoas passaram cola, tiveram que fazer viradinho, enfiadinho. Então, assim,
falei 6 anos na Mirabel.
Uma empresa forte. Então, tudo isso, as pessoas foram se identificando. Eu levava o calçado de Monareta na fábrica. Eles se identificaram também. Esses dias eu fui na Salete Salgados, ela me disse, sabe por que eu vou tentar? Porque tu foi lá e mostrou a mesma vida que eu tinha. Porque eu também trabalhava, estudava, ficava lá no tanque lavando a roupa e estudando lá enquanto eu estava lendo o livro. Então, assim, essa identificação que fez eu chegar nas pessoas. E eu vou te dizer que uma coisa que nem eu sabia. Eu gosto de gente. Eu gosto mesmo. Eu fui pra rua e eu me identifiquei.
Quando sair da política, vai trabalhar com vendas, então.
Mas eu vou te dizer assim, que é a coisa mais maravilhosa. Quando tu pode ajudar alguém, é algo assim que eu sou apaixonada mesmo. Eu não sabia. Não sabia porque eu achava que eu era muito boa em papéis. Que é administrar papéis.
Então, e pensando bem, mais de 30 anos na nossa... você exerceu qual a função? A secretaria...
Eu fui professora, depois eu trabalhei na Secretaria de Educação. A ex-prefeita Corinha me convidou para ser chefe de gabinete do Renato. E ali eu fiquei na parte administrativa.
Perfeito, convenhamos. Depois chefe de gabinete tem um salário legal. Não teria porquê. Pô, vamos lançar a política aqui. Vou pôr o meu nome e minha... Não teria porquê. Então é um raciocínio meio lógico. Vou falar algo forte aqui, cara. Mas nós estamos a um ano da eleição. E me perdoe os outros candidatos, que inclusive alguns eu conheço e gosto, inclusive, não sei se Spolaro aí, gosto, fui vizinho dele, gosto de enfim, independente do partido.
Não, Spolaro disse que não ia ir.
Se ele é. Ele disse que ia dar um tempo para uma
política. Ele vai ter governador no podcast.
O governador também disse que não viria.
Exato. Então, mas eu me arrisco a dizer que a eleição do próximo ano está decidida. Minha humilde opinião. E acho que muita gente sabe. Eu sei que a prefeita vai jogar um pouquinho, segura aí, não tem jogo ganho. Mas eu sei que a gente tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. Mas no meu, faltando na eleição, eu acho que está muito, muito perto disso. E quem não gostou aí.
Informação privilegiada que ela não falou em momento nenhum que ela vai ir à eleição.
Não, não disse. O secretário de Agricultura do Estado, Giovanni Feltes, que diz: a gente não rasga voto. E a gente não tem eleição ganha em tempo nenhum. É só depois.
Acho que essa última demonstrou, né, isso para nós, né?
É.
Inclusive, vamos entrar nela.
Fala.
A última eleição. Fala, agora tu sabe, né? Prefeito. A senhora acredita fielmente que nós tivemos uma eleição limpa no nosso país agora, esta última para presidente? E como está sendo o governo Lula? A senhora tem relacionamento lá com o ministro das cidades e tudo mais. Então, gostaria dessas duas respostas.
Eu já disse isso num outro podcast. Não venceu o meu candidato. Meu candidato era de extrema-direita.
Mas o Brasil me parece que pedia isso, né?
Isso. Infelizmente, um processo eleitoral é através da urna eletrônica, né? Eu acredito ainda no voto impresso. Porque se eu posso invadir, um hacker pode invadir qualquer tipo de sistema, quem diz, que é real? Ah, só foi porque tu perdeu? Não só porque eu perdi, eu perdi com relação ao presidente, mas porque nos Estados Unidos a gente está falando de eleição no papel, só aqui nós somos bem à frente deles, eu fico na dúvida. Mas
o prefeito foi bem sincero.
Eu fico na dúvida. Mas isso é a Karina, tá? Não é
okay,
a Karina, tá?
Sim.
Eu deixo isso muito claro. Hoje em dia, eu tenho uma certa dificuldade no governo federal.
No governo?
Eu tenho. Semana passada eu estive lá, sem...
Meio que... Qual é o teu partido? Segura um pouquinho?
Não, eles são muito respeitosos. São muito respeitosos. Mas eu preciso de um deputado, eu preciso de um senador, para nos ajudar a desburocratizar os processos lá. Antes, não. Antes eu chegava no Palácio do Planalto, eu tinha as datas, eu tinha os processos, eu tinha tudo. Era o capitão da aeronáutica que me atendia, o coronel do exército, era muito legal.
Como é a sua piranha? Como é a prefeitura de
São Muito
Paulo?
Bom.
Mas eu te pergunto, no ano que vem, serão 2 anos do governo Lula, acha que dá força para o PT em sua piranha, a prefeitura? O fato do governo federal ser
perdido? Acredito que não, porque a eleição mostrou aqui o número de votos,
70% do Bolsonaro.
Acho que foi 62%.
Pode ser.
62%.
Em contrapartida, não vou citar nomes, mas a gente está botando a cabeça pertinho da Hélice agora. Tem uma pessoa que eu acho que vai se candidatar a prefeita, a prefeitura, ou talvez a vice-prefeita, que me surpreendeu com bastante votos como deputada.
São eleições diferentes. Uma coisa é tu ser candidata numa região onde não tem candidatos daquele partido. E aquele partido vota no partido. Outra coisa é uma candidatura a prefeito, vice-prefeita que seja. São eleições diferentes. Tem que só ter esse cuidado. Então, uma eleição municipal é uma coisa. Uma eleição onde a candidata a deputado estadual, a deputada federal, é outra coisa. Porque a gente está falando de um outro cenário.
Te surpreendeu aquele número de votos também? Não.
É um número que sempre faz.
Então,
até porque houve a desistência de um outro candidato nas vésperas. Então... A coisa não
meio que
manda
foi pra lá. Então, tá bom. Thiago, deixa
muito
contigo enquanto eu vou pegando algumas perguntas aqui da gurizadinha, pode ser?
Sim. Então deixa eu fazer o meu papel de...
Thiago, vem que vem.
Não, negativo. Eu tento ser o mais leve possível. Hoje eu vejo assim, o PP como um partido que tem algumas rusgas, não sei se rusgas é a palavra, mas... alguma rivalidade entre as pessoas que compõem o PP?
Hoje não.
Eu vejo que sim.
Está aqui a pessoa que inclusive está formando...
Eu sou a presidente agora do PP.
Mas tem gente que está no PP aí. Mas enfim.
Ah, tá, entendi.
Mas enfim, esse fato, assim, ele se deve porque o PP, ele dá uma liberdade para cada indivíduo pensar da forma que quer. E isso acaba causando, assim, um certo conflito de ideias dentro do partido. Ou é uma cultura do PP...
Eu não sei, Thiago, mas eu acho que conflito de ideias acontece se por acaso tu não pode falar e tu não é ouvido. Uhum. Isso gera o conflito. Porque daí se tu não debate os assuntos claramente, começa o burburinho ao redor, né?
Sim.
Eu posso te dizer que nessa gestão agora como presidente, começou agora em agosto, antes nós tínhamos o Clayton, um abraço pro Clayton aí, que agora é vice-presidente, a gente tem uma forma muito tranquila, tá, de se comunicar, as pessoas falam o que elas precisam falar, e de novo, a gente volta de novo na questão da comunicação, é só falar, é só conversar, é dizer o que quer. Agora, uma coisa é certa, eu tenho uns objetivos, os nossos objetivos para a cidade, eles não vão mudar. Né? Então, assim, a gente tenta ver o que a gente escuta, a gente vê se está dentro disso, está tudo certo. Agora, o que eu não posso é pensar de outra forma, né? Mas eu acho que tem dado muito certo agora, viu? O pessoal tem falado, tem sugerido e eu ouço. Eu sou psicóloga, né?
Sim.
Eu ouço as pessoas também. Então, eu acho que fica muito tranquilo com relação a essa gestão ou até a passada com o Clayton.
Eu ia perguntar isso de agosto para agora. Você tá falando.
Não, o Clayton era presidente antes, né? Então, a gente tinha uma relação bem boa, assim, a gente conversava bastante também. Eu posso te dizer, desde que eu tô ali como prefeita, assim, a gente conversa bastante. Claro, tem pessoas que não vão gostar do jeito que eu administro.
Bem, muda de partido.
É. Eu administro dessa forma. Tu entende? Eu não sou da briga. Eu não sou de brigar com ninguém. Não. Eu só quero fazer a nossa gestão, mostrar como dá para fazer diferente. E é isso. É só isso. Muita gente vai falar mal, mas ok também. Se fizer melhor, fazer diferente, trabalhar mais, tá tudo certo. Agora tem que trabalhar.
Temos um funcionário da... dinâmica que confirmou, realmente, a prefeita tem razão e está tudo certo, é isso aí mesmo. Não tinha espaço em Sapiranga, então a empresa preferiu, teve que expandir.
Não,
né?
Conheço, olha, desde que eu era novinha e magrinha, conheço o pessoal lá, não, o pessoal é muito gente boa.
Tem mais alguma?
Tem, prefeito, eu preciso abordar isso. E para a galera que está aqui nos ouvindo, assim, ó, quando a gente abre o programa aqui com qualquer convidado, nesses 117 programas, a gente faz uma pergunta. Tem algum assunto que tu não queira abordar ou não possa abordar? E a prefeita deu a resposta que eu amo, eu adoro. Ela disse, não tem o que tu quiser, inclusive que eu vou tocar.
Ela disse que você não pode falar de futebol.
Inclusive ela disse, se tu quiser tocar, eu nem ia falar nisso. Mas nesse momento 85 pessoas estão online e muita gente tocou nesse assunto.
Sim.
Tá? Eu vou ler uma pergunta sensata aqui,
tá,
que acho que é o que dá para ler. Tá?
A galera no chat pautorando.
É, pautorando, mas tem que ter inteligência, né, Guizão? Olha só. Vamos resumir. Por que a volta do atual secretário da Assistência Social à Prefeitura? Mais ou menos é isso que a gurizada quer saber, que a galera quer saber.
Tá. O secretário Beto, ele é presidente do MDB. O MDB é um grande partido, tem duas cadeiras na Câmara de Vereadores. Tá? Nós conversamos com o partido... E o partido determinou, então, que gostariam de colocar o Beto para ser secretário. O Beto, ele atende as pessoas mais vulneráveis, ele trabalha muito, tá? Ele vai nos locais. Então, assim, por que não, Beto? Por que ele não pode fazer uma tentativa? Porque ele foi oposição na outra eleição? Não seria essa a alternativa. Então... A gente consegue trabalhar com o Beto, a gente trabalha junto com o MDB e eles estão compondo a nossa base de governo, né? E tem dois vereadores, de novo, lá na Câmara de Vereadores também, compondo a Câmara de Vereadores.
Uma articulação política e técnica.
Também, certo? Uma articulação política. É. Então, o partido está compondo o governo, né? E ele tem feito as suas funções do jeito dele, é um jeito mais diferente, mas ele está junto com as pessoas. É esse o nosso objetivo, que esteja junto com as pessoas, que esteja resolvendo o problema delas. Então, ele tem cumprido esse papel muito bem.
Bem legal. E eu acho que esclareceu.
Na eleição passada, ele foi oponente, ele não é meu inimigo. É oponente. E isso eu acho que as pessoas levam pro coração também, né? Não é inimigo. Não tem, assim, olha, não tem porquê. É oponente na eleição. Depois da eleição, poxa, a gente vive na mesma cidade.
O é um bairro mesmo. Quem está lá dirigindo na frente. Se afundar, vai todo mundo. Sim. Essa é a ideia. A Mariana Feltz, se não fosse a sensatez da prefeita na pandemia, Sapiranga tinha quebrado, os empresários têm que ser muito gratos a ela. O nome do teu marido é muito bonito, Mariana.
Como é que é o nome dele?
Regis.
Que pergunta idiota que eu fiz.
A prefeita está cumprindo o plano de governo, olha só, tá bem legal. Não, bem legal mesmo.
É verdade, a gente está cumprindo tudo que a gente colocou como metas no plano de governo, a gente está cumprindo. O que a gente ainda não está avaliando agora é a questão de habitação, né, que a gente está fazendo os estudos junto com a Caixa, mas também para alcançar. Então, o que a gente lançou lá, a gente está cumprindo.
Perfeito. Eu tenho uma do Cristiano. O Cristiano, que é nosso parceiro.
Cristiano Maia?
Cristiano Maia. Fugiu a pergunta aqui, Cristiano. Muita gente online, hein? Que legal. sobre... Acho que não cabe a prefeita, mas talvez ela pode levar a demanda adiante. Pergunta sobre a falta de fiscalização na sinaleira da Monte Castelo e a Presidente Kennedy. O responsável da Guarda Municipal não foi claro. Já vi caminhões fazendo manobras indevidas. Acho que tem até câmera.
É verdade. Eu fui fazer uma visita ali na... agora fugiu o nome. Ponto do Café?
Sim, na esquina.
Isso. E aí o pessoal me passou, tá? Que tá sendo perigoso. A gente demandou, tá? Pra guarda de trânsito, pra eles ficarem ali mais tempo, pra gente reeducar algumas pessoas. Então o pessoal vai ficar por ali, até porque isso pode causar um grave acidente.
Sim, já.
O pessoal já demandou. Isso aí tá.
É bem demandado.
Tá na pauta, sim.
Tá na pauta.
Então, até achei que era porque dos vendedores nas sinaleiras.
Isso não tem nem como, né?
Assim, ó, a gente precisa tentar reeducar também as pessoas. Uhum. Não dá a esmola na sinaleira. Isso aí vai prejudicar o andamento. Nós temos assistência social, ela faz o acompanhamento, não falta nada. O que está acontecendo? Tem vindo pessoas de outros municípios para pedir alimento, para pedir leite na sinaleira. Não, eles podem ir no seu município e fazer a solicitação. Não precisam vir aqui para fazer a solicitação. E sabe-se lá, é para isso. Vocês têm certeza que é para isso? Então, tudo que vão pedir, abre o vidro e diz, vai na assistência social que lá eles vão te dar atendimento. E pode ter certeza que vão dar o atendimento na assistência social.
Perfeito, perfeito.
Tem uns caras que eu quero dar um curso de vendas. Pelo amor de Deus.
Não, eles batem o vidro. Tem pessoas que ficam com receio, tá? Porque tem momentos que são agressivos, tá? Então, a gente tem a fiscalização trabalhando nisso também, para não ter ninguém vendendo na sinaleira. Não é legal isso aí.
Eu entendo.
Eu vou dizer outra coisa também, se alguém me falar que o pessoal assim, precisa trabalhar, precisa de emprego. Olha, a gente está com muita vaga. Muita vaga
em aberto. Sapiranga hoje tem muita vaga de emprego.
Muita coisa. E é bom, a gente passa carro de som. Pensa, carro de som para pedir pro pessoal vir trabalhar.
Década de 90.
A gente fez a escola do sapato para profissionalizar. Isso, para profissionalizar as pessoas. Para ter corte, costura, né? Modelagem. Para poder ir para a fábrica, porque não tem mão de obra, não tem. Aí tem tecnologia? Tem, mas tem que estudar também, né? Não dá para só usar esse aparelhinho aqui, tu tem que estudar esse aparelhinho. Então, poxa, tem as escolas assim, tu tem que te aplicar ali também para conseguir um espaço melhor no mercado de trabalho.
Bem legal, bem legal. A minha última pergunta, que a gente está chegando na reta final,
já
está olhando ali com uma carinha, vamos que a prefeita tem compromisso. Aqui pesa uma cidade não ter um deputado da sua cidade, né? Seja ele oposição ou não, porque acho que impacta na falta de receita que vem para a cidade. Mas a gente tem o Joel, que está nos auxiliando, acho que o Sur também consegue alguma coisa, sempre vigiando na
assim,
caminhada.
Os deputados estaduais, geralmente é 50, 100 mil reais no máximo, tá? E os 100 mil
que para o município é...
É pouco. Eu vou te dizer, nós fizemos campanha para 14 deputados, elegemos 9.
9 de 14.
Os que mais fizeram votos, infelizmente, eles não se elegeram, tá?
Aquela questão de legenda.
Isso, a questão de legenda, e outros municípios eles não fizeram uma boa votação, assim. Mas a gente está recebendo, tá? Recursos. Falta o governo federal depositar esses recursos, mas a gente teve. O de Giovanni Feltz mesmo, não tendo ganho a eleição, mandou 1 milhão para nós. Agora secretário, então o último 1 milhão ele mandou para nós. A deputada Zucco mandou para nós já mais de 1.250.000. Bibo Nunes mandou 1 milhão ano passado, vai mandar mais também esse ano, se comprometeu. Pedro Westphalen, eu fui no gabinete semana passada, e ele disse que... Ele não fez 50 votos, acho que assim, em Sapiranga, mas eu fui lá para pedir apoio, né?
Claro.
E ele disse, olha... Eu quero ir na tua cidade, eu quero ver como é que tá funcionando. E é um médico, né? É todo instruído também. E eu disse, olha, a gente está de portas abertas, mas nós precisamos de recursos para a cidade, né? E nós pedimos para todos os partidos.
Pode ir,
então,
mas traz dinheiro.
A oposição também tem um deputado, pode mandar que a gente vai aplicar os recursos. Sempre. Nós não fechamos a porta, independente de partido. Nós queremos os recursos da nossa cidade para ser bem aplicados. Então, a gente tem pedido, né, para todos eles. Mais recursos, olha, no passado, eu sei que o Renato investia muito, muito recurso aqui no município. Mas ele focou nisso só no município, né? Então, talvez seja um dos motivos também para não ter ocorrido a reeleição. Mas agora a gente tem recebido pingado, né? De todos os deputados a gente recebe um pouco. Ano passado foi um ano muito bom. O Maurício Zedric mandou também para nós 1 milhão. Não se elegeu, tá? Uma lástima. Mas mandou também. Então a gente teve muitos deputados. Alceu Moreira também tem mandado. Então todos os partidos têm mandado. Todos
legal,
os partidos.
Fico feliz de ver nessa, a cidade desenvolvendo por isso.
É que é um município grande, né? Se a gente pensar depois de... Esteio não, desculpa. É São Leopoldo, Novo Hamburgo, Vale do Sino, eu acho que nós somos a maior.
É, é verdade.
Eu vou fazer uma pergunta antes de fazer aquele anúncio todos os nossos patrocinadores. E a prefeita responde quando a gente voltar, pode ser?
Pode ser.
Beleza, 92 pessoas ao vivo. Por mim, nós tocavamos aqui, galera. Até amanhã de manhã, tá tudo certo. Um baita bate-papo.
O jornal tem que dar banho na Alice,
cara. É, quem tá assim, né? No colinho da mãe. Mas uma aula de gestão mesmo. Prefeita, alguma prévia deve ter? Deve ter, lá no PP, a prefeita já está mentalizando de vice. Eu estou curioso pelo vice, eu quero saber quem vai ser o nosso vice-prefeito na próxima.
Não,
fala. Então, pensa um pouquinho e depois dá uma prévia para nós aí, tá bom? Manda ver, Thiago.
Então tá, pessoal, agradecer as marcas que colam com a gente e também você que desprendeu um bolinho do seu tempo para acompanhar o nosso bate-papo. A gente sempre procura deixar ele leve e, quem sabe, com entretenimento na sua noite, né? Então, também quero agradecer as marcas que colam com a gente, né? Que são Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @ Glee Makeup Hair. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @ eco.work. Reformular Italina, toda a credibilidade e confiança da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @ Reformular Italina, e pede para falar com o pai da Alice. É, e Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga, segue lá no Instagram, @ Munari Veículos. Clipar Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. E também DLM Construções, segue lá no Instagram, @ DLM Construções. Tu quer investir em imóveis, os guris vão te ajudar lá. Isso aí, Raiz.
100 pessoas nesse momento ao vivo.
100 pessoas. 100K.
Pessoal, assim, ó, tem muita demanda aqui. Muita Nossa. Demanda, limpar lá não sei aonde.
Tinha que ter aberto o superchat.
É, né? Então assim, é o seguinte...
Olha só, Regis, esse pessoal que tá colocando ali para limpar, fazer alguma coisa, tá? Entra no site lá da prefeitura e faz a solicitação.
A prefeitura
qualquer coisa pode mandar aí no Messenger também,
tá,
não tem
certo,
problema.
Ó. Então tá dado o recado, viu, gurizada? Enfim, para todo mundo que acompanhou aqui, eu agradeço.
Liga para a Secretaria de Obras, pode ser por ligação, pode ser pelo Messenger, pode ser no WhatsApp, pode ser vários contatos. Pode ser pessoalmente, não tem problema.
Sinal de fumaça.
Pode ser.
Assim, ó, prefeito, o pessoal bate muito, muito mesmo na questão do Luquinhas, está bem forte na questão do Luquinhas. Eu acho que esse menino que acabou perdendo a vida pela falta do respirador, eu acho que, claro, para quem perde, para o pai, para a mãe, não tem palavras,
eu não,
né?
Eu não posso mensurar a dor.
Exatamente.
Do seu pai, tá? Nunca.
Mas agora, a gente tem que entender que não era simples, né? Eu não sou nem pai. Nem tenho como dizer para você que é pai, enfim. Inclusive o pai do menino aqui ficou, tá muito chateado, enfim. Né, meus sentimentos a ele. Mas tem um processo que precisa ser feito, né? E o dinheiro, ele é municipal, ele vem de emendas, então... é muito difícil de entender, entendo. Inclusive pessoas aqui, se fosse teu filho, sabe? Então as pessoas pegam pesado, né?
Assim, ó, eu me coloco na situação, é claro que eu me coloco. Só que, infelizmente, eu tenho essa outra parte que é burocrática e eu preciso seguir a legislação. Então, eu tenho uma procuradora que me dá todo o rito que deve ser feito ali. E eu preciso seguir isso. Então, assim, a gente tem o passo a passo e, inclusive, estava nisso, né? Mas eu vou te dizer que eu acho bem... Não por mim, tá?
Não, tá não claro, certo, claro.
Mas eu acho ruim, né? Conversar isso assim...
É, uma questão,
eu acho enfim, ruim, tá? Enfim. Porque eu acho uma situação muito delicada. Eu vou te dizer que, assim, ó, essa dor é imensurável, tá? Porque nenhum pai quer perder o seu filho. E a gente pensa sempre, né, que primeiro vai o pai, depois vai a mãe, e por último o filho fica, né? E esse rito, ao contrário, é uma dor imensurável.
Exatamente.
Então, assim, eu me coloco, sim, e, na situação. E jamais eu queria que isso acontecesse.
Assim,
eu...
o Gesi, que é o pai dele, cita, assim, uma última questão pra gente sair desse assunto. Gesi, meus sentimentos de verdade, cara. Mas diz que outras prefeituras alugavam para os pais o respirador, ou, enfim, a colocação dele. E aqui não deu. Então,
infelizmente não é o respirador.
É
o home care, é o todo, né? Não é só o respirador. Eu não posso só pegar um respirador e colocar no local. Eles falavam, inclusive, no valor do respirador, e assim, por que não comprar? Não é só o respirador, é o total, é o home care, é todo o cuidado que precisa para manutenção disso, para viabilizar. Eu não posso só largar o respirador lá, eu preciso de todo o aparato, né? O home care, o processo do home care. Mas, de novo, pai...
Exatamente.
Me sensibilizo, sim, tá? Eu sei que não vão ter palavras que vão confortar o coração de ninguém. E a saudade deve ser diária, todo o tempo. Mas, infelizmente... Eu preciso ir nessa ordem,
claro,
dos processos.
Claro. Né? Vamos lá. Tem um tal de Carlos Maurício Rego, não sei se você conhece.
Meu secretário?
Aí, sempre muito bem atenta a todos os assuntos, sou testemunha.
Eu quase deixo eles loucos.
Até o seu Vladimir Cardoso está on aqui com a gente. Grande Vladimir.
Também. Abraço direito e esquerdo.
Prefeita, conta pra nós aí quem vai ser. O Vladimir vai ser teu vice? O Maurício? Conta pra nós.
Tem possibilidade de todo mundo. Agora
nós vamos. Não precisa ser novo, mas tem uma ideia, prefeita? Ou ainda não, ainda é cedo. Vou te dar essa.
Então, ótima resposta, é cedo. Na verdade, né, a gente precisa ouvir as pessoas, ver o que elas esperam do próximo gestor também, né, porque provavelmente, né, o vice vai depois ser o próximo prefeito também, né. Então, a gente precisa ver o que a cidade quer. Ela quer uma cidade que cresça, prospere, tenha mais emprego, tenha novas empresas, que invista em educação, invista nas pessoas. Se é esse a pessoa que as pessoas vão querer, então a gente precisa buscar uma pessoa assim, que realmente pense na cidade.
Tá aí, ó, deixa currículo, André.
Uma coisa tão simples assim, né?
Eu queria te dizer mais uma coisa, já que o pessoal tá escutando,
fica,
tá? Que a gente tem orgulho, tá, da primeira escola bilíngue pública no estado.
Legal.
Brilha meus olhos, tá, quando eu falo disso, porque desde a campanha a gente falou sobre colocar o inglês para as crianças, desde o primeiro ano. Agora a gente já está com a escola piloto, com jardim nível A e jardim nível B com inglês, e a escola bilíngue lá na escola Maria Emília, que começa com jardim A e jardim nível B. No sábado passado a gente esteve na escola, sábado retrasado, a gente esteve na escola, aquelas crianças cantando em inglês, gente, é vontade de esmagar, coisa mais linda. Então, assim, elas aprendem muito rápido. E a gente está dando oportunidade para o pai e para a mãe que gostariam de investir num curso de inglês e não tem condições. Aí tu imagina, o Instituto INH, né, está ali nos dando todo o suporte para a gente oferecer isso na escola pública. Pode ser qualquer pessoa, pode ser aquele que precisa de mais assistência, aquele que nem precisa de assistência, mas comum a todos. E essas crianças, daqui a 10 anos, vão estar preparadas para o mercado de trabalho. Elas vão entrar para o ensino médio ou para lá para o IFSUL, que eu faço propaganda do IFSUL o tempo todo para entrarem na escola técnica, porque é emprego garantido, né? Já vão ter o inglês. Vocês imaginam isso? E saindo daqui, isso pra mim, assim, eu vou levar pra minha história, de poder oportunizar isso pras crianças. Isso pra mim é a minha maior bandeira, eu acho, hoje.
Legal.
Antes era o industrial, agora
Muito
ponto. Bom.
Legal. Então eu quero agradecer aí nesse momento a toda essa galera que tá com a gente aqui. Obrigado mesmo de coração. Hoje a gente bateu um recorde de pessoas ao vivo, uma live, o prefeito do prefeito hoje aqui conosco. Ao vivo, momentaneamente, foi o nosso recorde. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco. Lembrando, esse programa ele fica lá depois no YouTube, em todas as plataformas. Amanhã o nosso produtor transforma num podcast. Cara, daqui 10 anos vai estar lá.
Vira Spotify, vira Deezer, vira Apple Podcast, caixão de fósforo, passa então, roda em tudo esse programa.
Quero agradecer a presença da prefeita.
Né? Eu que agradeço.
Se disponibilizou, veio com a Cláudia, assessora.
O Claudinho Diniz, hein?
Cláudia Diniz.
Repercussão nunca mais foi o mesmo.
Tá vendo? Vamos fazer propaganda para você. Quero te agradecer mesmo, Karina, então, pela uma hora e meia de programa aqui. Acho que foi brilhante as tuas colocações esclarecedoras, né?
É muito bom.
Legal, legal mesmo.
Poder dar informação para as pessoas, às vezes alguma coisa não fica bem esclarecida. Sim. Ou não consegue ter a informação pela rede social, nem pelos meios de comunicação. Então é uma oportunidade assim, da gente estar aqui, poder esclarecer, o pessoal perguntar ao vivo.
O gabinete está aberto lá na segunda-feira.
Toda segunda-feira está todo mundo lá. Beleza. Então, muito obrigada, viu, por isso.
E as portas abertas aqui para
poder esclarecer.
Inclusive, já vamos dar uma corda, presta atenção, que vem tem eleição. E a gente tem um projeto de fazer um debate aqui com todos eles, um cada vez.
É, não.
Um bate-papo. Não, não, aquela loucura, eu sou um limbona. Então a gente vai fazer, vamos fazer aqui uma roda com os candidatos. E como a prefeita já deu a palavra, vai se candidatar novamente para a reeleição, então já fica feito o convite. Gratidão, te cuida.
Obrigada.
Sucesso na tua caminhada.
Até
legal?
Mais.
Tá
tchau.
Bom, até mais.
Tchau, pessoal.
Ô, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma moral para os guri, hein?
Deu tempo?
É, eu quero ver esse número aumentar hoje.
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.